Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta terça-feira, 11 de maio. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Hoje nos estúdios, Jane Nogara. No seu tweet de hoje, o Papa Francisco escreveu: "Que caminho sigo? Há caminhos que não levam ao céu, os caminhos da mundanidade, da autoafirmação, do poder egoísta. E há o caminho de Jesus, o caminho do amor humilde, da oração, da mansidão, da confiança, do serviço aos outros." E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Com um moto próprio, o Papa institui o Ministério de Catequista. Editorial sobre os catequistas, um serviço com raízes antigas voltado para o futuro. Cardeal do Rio de Janeiro fala sobre o moto próprio do Papa. Terra Santa sem paz, a preocupação dos líderes. Palestina, não há Terra Santa sem cristãos. O terço de hoje no Santuário da Virgem dos Pobres, em Bruxelas. Essas e outras notícias a partir de agora. Com um moto próprio, o Papa instituiu nesta manhã o Ministério de Catequista. Mais informações com Silvonei José.
Foi publicado nesta terça-feira o moto próprio Antiquum Ministerium, com o qual o Papa Francisco estabelece o Ministério de Catequista, uma necessidade urgente para a evangelização no mundo contemporâneo, a ser realizada sob forma secular, sem cair na clericalização. Fidelidade ao passado e responsabilidade pelo presente são as condições indispensáveis para que a Igreja possa desempenhar a sua missão no mundo. Assim escreve o Papa Francisco no moto próprio Antiquum Ministerium, assinado em 10 de maio, memória litúrgica de São João de Ávila, presbítero e doutor da Igreja, com o qual institui o Ministério de Catequista. No contexto da evangelização no mundo contemporâneo e diante da imposição de uma cultura globalizada, de fato, é necessário reconhecer a presença de leigos e leigas que, em virtude de seu batismo, se sentem chamados a colaborar no serviço da catequese. Além disso, o pontífice enfatiza a importância de um encontro autêntico com as gerações mais jovens, como também a necessidade de metodologias e instrumentos criativos que tornem o anúncio do Evangelho coerente com a transformação missionária da Igreja. O novo ministério tem origens muito antigas que remontam ao Novo Testamento. De forma germinal, é mencionado, por exemplo, no Evangelho de Lucas e nas cartas de São Paulo Apóstolo aos Coríntios e aos Gálatas. Mas toda a história da evangelização nesses dois milênios, escreve o Papa, manifesta com grande evidência como foi eficaz a missão dos catequistas, que asseguraram que a fé fosse um válido sustentáculo para a existência pessoal de cada ser humano, chegando ao ponto de até dar a sua vida para este fim. Por isso, desde o Concílio Vaticano II, tem havido uma crescente consciência de que a tarefa do catequista é da maior importância, bem como necessária para o desenvolvimento da comunidade cristã. Ainda hoje, continua o moto próprio, muitos catequistas, competentes e perseverantes, realizam uma missão insubstituível na transmissão e no aprofundamento da fé, enquanto uma longa série de beatos, santos e mártires catequistas, marcaram a missão da Igreja, constituindo uma fonte fecunda para toda a história da espiritualidade cristã. Sem diminuir em nada a missão própria do bispo, o primeiro catequista na sua diocese, nem a responsabilidade peculiar dos pais quanto à formação cristã de seus filhos, portanto, o Papa exorta a valorizar os leigos que colaboram no serviço da catequese, indo ao encontro dos muitos que esperam conhecer a beleza, a bondade e a verdade da fé cristã. É tarefa dos pastores, destaca ainda Francisco, reconhecer ministérios laicais capazes de contribuir para a transformação da sociedade através da penetração dos valores cristãos no mundo social, político e econômico. Testemunha da fé, mestre, mistagogo, acompanhante e pedagogo, o catequista, explica o pontífice, é chamado a exprimir a sua competência no serviço pastoral da transmissão da fé, desde o primeiro anúncio até a preparação para os sacramentos da iniciação cristã, incluindo a formação permanente. Mas tudo isso só é possível através da oração, do estudo e da participação direta na vida da comunidade, para que a identidade do catequista se desenvolva com coerência e responsabilidade. Receber o ministério laical de catequista, de fato, imprime uma acentuação maior ao empenho missionário típico de cada batizado, e deve ser desempenhado, recomenda Francisco, de forma plenamente secular, sem cair em qualquer tentativa de clericalização. Por fim, o Papa convida as conferências episcopais a tornarem realidade o ministério de catequista, estabelecendo o iter formativo necessário e os critérios normativos para o acesso ao mesmo, encontrando as formas mais coerentes para o serviço e em conformidade com o motu proprio que poderá também ser recebido, com base no próprio direito particular, pelas igrejas orientais.
Editorial sobre o motu proprio Catequistas, um serviço com raízes antigas, voltado para o futuro.
A decisão papal de instituir o Ministério de Catequista é fruto de um caminho intuído por Pio XII, sancionado pelo Concílio Vaticano II e pelo Sínodo dos Bispos, especialmente o da Amazônia. Um serviço cada vez mais necessário para evangelizar. Em 1944, em plena Segunda Guerra Mundial, Pio XII publicou a encíclica Mystici Corporis, dedicada à Igreja Corpo Místico de Cristo. Em uma passagem, depois de lembrar que os padres da Igreja, quando celebram os ministérios, graus, profissões, estados, ordens e deveres deste órgão, também têm em mente os leigos e os leigos casados. O pontífice acrescentou: sobretudo nas atuais circunstâncias, os pais e as mães de família, os padrinhos e madrinhas e, notadamente, todos os seculares que prestam o seu auxílio à hierarquia eclesiástica na dilatação do reino de Cristo, ocupam um posto honorífico, embora muitas vezes humilde, na sociedade cristã, e podem muito bem, sob a inspiração e com o favor de Deus, subir aos vértices da santidade, que por promessa de Jesus Cristo nunca faltará na Igreja. A decisão de Francisco de instituir o Ministério de Catequista, que segue a abertura às mulheres dos ministérios do leitorado e do acolitado, coloca-se no caminho já intuído pelo Papa Pacelli. Especialmente em nosso tempo, a tarefa de testemunhar e transmitir a fé às novas gerações é uma tarefa para os pais e mães de família. Já ao longo dos séculos, e ainda hoje em vários países, na ausência de sacerdotes, a fé tem sido mantida viva graças aos pais e mães e aos catequistas, que passaram e muitas vezes sacrificaram suas vidas por isso. Hoje, no entanto, o envolvimento, o reconhecimento e a plena valorização dos leigos é uma urgência e muitas vezes uma necessidade nas sociedades secularizadas. O motu proprio Antiquum Ministerium parte do decreto do Conselho Ad Gentes, no qual os padres do Vaticano II afirmavam: é digno de elogio aquele exército com tantos méritos na obra das missões entre pagãos, o exército dos catequistas, homens e mulheres que, cheios do Espírito Apostólico, prestam com grandes trabalhos uma ajuda singular e absolutamente necessária à expansão da fé e da Igreja. Hoje em dia, em razão da escassez do clero para evangelizar tão grandes multidões e exercer o ministério pastoral, o ofício dos catequistas tem muitíssima importância. Uma consciência que cresceu nos anos seguintes e culminou com a carta apostólica Evangelii Nuntiandi, de Paulo VI. A criação de novos ministérios laicais para responder às novas necessidades também foi discutida no recente sínodo sobre a Amazônia, lembrando em particular o motto próprio Ministeria Quaedam, um documento com o qual o Papa Paulo VI, em 1972, reformou os ministérios na Igreja. Na perspectiva que emergiu do concílio, dos sínodos, evidenciada no magistério dos sucessores de Pedro, e em particular pelo atual bispo de Roma, os leigos não são, portanto, chamados a realizar apenas um trabalho de suplência, porque há falta de vocações para o sacerdócio. Não é uma questão de suplência, mas de plena e reconhecida ação, envolvimento e corresponsabilidade. Sua presença é verdadeiramente necessária para que a Igreja seja comunhão e seja missionária. A instituição de um ministério pela Igreja torna evidente que a pessoa investida com esse carisma está realizando um autêntico serviço eclesial à comunidade cristã, para o crescimento de sua vida e para seu testemunho de fé. A instituição de um ministério laical não se destina, portanto, a clericalizar a pessoa leiga. É de se esperar que este passo adicional ajude a contrariar aquele retorno do clericalismo tantas vezes denunciado publicamente por Francisco, que, recordando-nos muitas vezes do papel do santo povo de Deus, o papel das avós e das mães na transmissão da fé, atualiza as palavras de Pio XII sobre os pais e mães da família, padrinhos e madrinhas de batismo, chamados a expandir o reino do Divino Redentor.
Cardeal do Rio de Janeiro, Dom Oreny, fala sobre o motto próprio do Papa. Detalhes com Andressa Collet.
O Papa Francisco, com o motto próprio Anticum Ministerium, que institui o Ministério Laical de Catequista e também olhando para a vida das primeiras comunidades cristãs, procura reconhecer a missão evangelizadora daquele que o próprio pontífice descreve logo no início da Carta Apostólica como um ministério antigo na Igreja, já que os primeiros exemplos foram encontrados ainda nos escritos do Novo Testamento. Devido à renovada consciência da evangelização no mundo contemporâneo e à imposição de uma cultura globalizada que requer um encontro autêntico com as jovens gerações, como afirma Francisco, a instituição do Ministério nesta terça-feira, aqueles que dedicaram a vida à difusão do Evangelho, é também um estímulo à Igreja. O arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Oreny João Tempesta, acredita que o serviço de ensinamento do catequista, agora sendo reconhecido como ministério na Igreja, vai incentivar ainda mais as pessoas no aprofundamento da fé.
O ministério para os catequistas é um assunto que já há muito tempo que vinha sendo estudado, vinha sendo aprofundado e já consta em alguns documentos à procura de encontrarmos os caminhos para que os catequistas que exercem uma grande missão, um grande trabalho, pudessem justamente ser reconhecidos como ministério. Por isso, nesse momento que o Santo Padre, Papa Francisco, com seu moto próprio, institui o Ministério de Catequista, tenho certeza que aquilo que é um trabalho muito importante na Igreja, ainda mais agora oficializando como ministério na Igreja, será um bem muito grande que ajudará nessa nossa caminhada para que, além do primeiro anúncio, o querigma, o trabalho de catequese, de aprofundamento da fé, seja ainda mais para levar o nosso povo, as pessoas na Igreja, a viver ainda melhor também o conhecimento e o aprofundamento da fé e assim ver com mais clareza a sua vida cristã.
Terra Santa sem paz, a preocupação dos líderes religiosos.
As tensões em Israel estão se espalhando de Jerusalém para outras cidades. Ontem, o conflito mais sangrento entre a faixa de Gaza e o território israelense. Pelo menos 20 mortos, incluindo 9 menores. A comunidade internacional e os patriarcas apelam às partes a acabar com a violência. A situação em Israel se mancha de sangue. Ontem, 250 foguetes foram lançados de Gaza em direção à área israelense, além da fronteira do enclave palestino. O Estado judeu respondeu imediatamente com uma onda de ataques contra 140 alvos palestinos. O movimento Hamas, que governa na faixa, fala claramente de retaliação depois do que aconteceu em Jerusalém. E além das vítimas registradas nesta circunstância, um árabe também perdeu sua vida perto de Tel Aviv durante as desordens entre manifestantes palestinos e residentes judeus. Jerusalém Oriental também continua sendo o cenário de novos confrontos entre manifestantes palestinos e a polícia israelense, com violentos conflitos ontem na esplanada das mesquitas. Na comunidade internacional levanta-se a voz forte da União Europeia pedindo aos dois lados que parem imediatamente com a violência. E a declaração dos patriarcas e líderes das igrejas em Jerusalém. A violência na mesquita Al-Aqsa e em Sheikh Zahra viola a santidade do povo de Jerusalém e de Jerusalém como cidade da paz. As ações que prejudicam a segurança dos fiéis e a dignidade dos palestinos, sujeitos a despejo, são inaceitáveis. É o que afirmam numa declaração os patriarcas e líderes das igrejas em Jerusalém, que se unem às preocupações também expressas no domingo pelo Papa Francisco durante o Regina Caeli, por causa da escalada dos confrontos entre palestinos e forças de segurança israelenses na cidade. Os protestos foram desencadeados no meio do Ramadã pelo possível despejo de famílias palestinas da periferia de Sheikh Jarrah, perto da Cidade Velha, em benefício dos colonos israelenses. Embora a Suprema Corte israelense tenha decidido adiar o despejo, os confrontos continuam e estão se espalhando para outras cidades. Em Jerusalém, jovens manifestantes atiraram pedras na polícia israelense, que respondeu usando granadas e canhões de água. O confronto concentrou-se perto do portão de Damasco, na Cidade Velha. Fontes médicas palestinas falam de vários feridos. O que acirra ainda mais os ânimos é a marcha nacionalista judaica na cidade, organizada ontem para celebrar a conquista israelense de Jerusalém Oriental em 1967. Em sua declaração, os líderes das igrejas de Jerusalém dizem estar profundamente desanimados e preocupados com esses desenvolvimentos. O caráter especial de Jerusalém, com o status quo atual, obriga todas as partes a preservar a situação já delicada na Cidade Santa, escrevem eles. A crescente tensão, apoiada principalmente por grupos radicais de direita, coloca em perigo a frágil realidade dentro e em torno de Jerusalém, acrescentam. Portanto, os líderes cristãos pedem à comunidade internacional e a todas as pessoas de boa vontade que intervenham para pôr um fim a essas ações provocatórias, bem como para continuar rezando pela paz em Jerusalém. O apelo dos patriarcas pelo respeito ao status quo em Jerusalém e pelo fim da violência segue o apelo lançado neste final de semana pelo secretário-geral interino do Conselho Mundial de Igrejas, reverendo Yuan Salka, que expressou em nome da organização ecumênica profundo pesar pela situação difícil das famílias palestinas em Sheikh Jarrah e pela desordem e violência desencadeadas.
Ministro palestino Maliki afirma: não há Terra Santa sem cristãos. Raimundo Lima.
Quando se diz que a Palestina é terra santa, é necessário acrescentar que não há terra santa sem cristãos e que as autoridades palestinas consideram os cristãos como uma parte integrante, essencial e consistente do povo palestino, independentemente da porcentagem de cristãos na Palestina. É o que afirma com veemência o ministro das Relações Exteriores do Estado da Palestina, Riyad al-Maliki, enumerando a este respeito algumas medidas institucionais tomadas pela autoridade palestina com a intenção de contrastar a erosão gradual do componente cristão da sociedade palestina. Não vemos os cristãos como uma comunidade separada. Eles estavam na Palestina antes dos muçulmanos. Portanto, em termos de antiguidade, por assim dizer, eles precedem os muçulmanos na Palestina, explica o ministro al-Maliki em entrevista exclusiva concedida à Fides, agência missionária da Congregação para a Evangelização dos Povos. A estas considerações, o representante do governo palestino também atribui a decisão de aumentar de 5 para 7, de um total de 132, a cota mínima de assentos reservados aos cristãos no futuro parlamento da Palestina. Os cristãos, explica al-Maliki, são um componente essencial do povo palestino. Mesmo que representem menos de 7%, pelo menos 7 cadeiras serão reservadas para eles no parlamento, precisamente para mostrar nosso desejo de ver o retorno dos cristãos que emigraram, e por esta razão foi decidido que eles deveriam estar bem representados na Assembleia Parlamentar. Na realidade, na sociedade palestina não têm faltado sinais de resistência para com os cristãos. Em dezembro, na faixa de Gaza, o Partido Islâmico Palestino Hamas havia dado instruções aos muçulmanos para limitar sua interação com as celebrações cristãs do Natal. Este tipo de abordagem, declarou categoricamente o ministro al-Maliki, quando questionado sobre isso, é algo que não aceitamos e não faz parte de nossa cultura, nossa tradição e nossa história. É por isso que tantos líderes religiosos e não religiosos expressaram seu desacordo com esse pronunciamento em outras partes da Palestina e o Hamas acabou por retirá-lo. Para nós, acrescenta o ministro, o que conta é o que faz o presidente Mahmoud Abbas. Ele, que é muçulmano, participa das missas de Natal. O que o presidente faz reflete o que a Palestina deve fazer. Nossa mensagem é uma mensagem de convivência e fraternidade. Pertencemos à mesma família, onde um é cristão e outro é muçulmano. Não se pode brincar com a composição da sociedade palestina. E para nós, continua o representante do governo palestino, o cristianismo é um componente essencial. É por isso que um decreto presidencial estabelece que o prefeito de Belém deve ser sempre um cristão e também o prefeito de Ramalá, e o mesmo vale para Beit Saur e Beit Jala, independentemente do percentual de cristãos que vivem e viverão nessas cidades. Sobre a condição dos cristãos na Palestina e em todo o Oriente Médio, o ministro al-Maliki pôde falar na quinta-feira, 6 de maio, em Roma, com o secretário Vaticano das Relações com os Estados, o arcebispo Paul Richard Gallagher. Com a Santa Sé, informa o ministro, queremos enfatizar a importância de nossas relações bilaterais e também falar sobre a situação em Jerusalém, onde há um crescimento de ataques a mesquitas e igrejas e tentativas de impedir que muçulmanos e cristãos tenham acesso a seus lugares de culto. Com os representantes do Vaticano, Maliki também abordou outras questões, incluindo o crescimento mundial das seitas evangélicas, um fenômeno que deveria preocupar inclusive a Igreja Católica e que nos preocupa como palestinos, dada a orientação antipalestina delas. A visita de al-Maliki a Roma ocorreu no contexto de uma turnê europeia empreendida pelo ministro palestino para se encontrar, entre outros, com o ministro das Relações Exteriores russo Sergei Lavrov e o ministro das Relações Exteriores italiano Luigi Di Maio. A viagem de Maliki visava verificar o que as instituições e países europeus podem fazer para pressionar Israel a permitir que as próximas eleições palestinas sejam realizadas em Jerusalém e não apenas na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. A autoridade palestina adiou as eleições gerais, que deveriam ser realizadas em 22 de maio, depois que Israel rejeitou um pedido para permitir a abertura de sessões eleitorais em Jerusalém. Os ministros das Relações Exteriores dos países da União Europeia terão uma reunião esta semana e nós, explica al-Maliki, esperamos que a questão seja levantada nessa reunião para que possamos exercer pressão coletiva sobre Israel e permitir a realização de eleições palestinas em Jerusalém. Não há votação na Palestina desde 2006 e alguns observadores têm apontado que as autoridades palestinas, diante da negação de Israel, poderiam ter encontrado soluções alternativas para coletar os votos dos palestinos em Jerusalém. Mas Jerusalém, respondeu o ministro Maliki, está em Jerusalém e não está em Ramalá. E esta não é uma questão técnico-administrativa, está ligada à questão do status de Jerusalém, que é parte dos territórios palestinos ocupados.
O terço de hoje no Santuário da Virgem dos Pobres, em Bruxelas.
30 santuários representativos de todo o mundo conduzem a recitação do terço todos os dias durante o mês de maio, em uma maratona de oração com o tema De toda a igreja subia incessantemente a oração a Deus, para invocar o fim da pandemia. Hoje, dia 11 de maio, o terço será rezado no Santuário da Virgem dos Pobres, em Venot, na Bélgica, com a intenção pelos pobres, sem teto e pessoas em dificuldade econômica. A oração terá início às 13 horas, horário de Brasília, e pode ser acompanhada pelas redes sociais e no site do Vatican News. Portanto, hoje a oração pelo fim da pandemia começa idealmente a partir de um dos santuários mais populares da Europa, o dedicado à Virgem dos Pobres, o Nossa Senhora du Bonheur, a partir do nome da pequena cidade da Bélgica, perto de Liège, onde ele se encontra. Ali, em 13 de janeiro e 2 de março de 1933, Maria aparece 8 vezes a Mariette Becot, primogênita de 11 filhos, aos quais ela se apresentou como a Virgem dos Pobres. Em particular, a Bela Senhora, como a chamava a visionária, ao apontar para uma fonte, disse que estava reservada para ela, em uma aparição posterior, para todas as nações, para os doentes. Venho para adoçar o sofrimento, revelou ela em 11 de fevereiro, e 4 dias depois, quando lhe foi pedido um sinal, ela respondeu: Acredite em mim, eu acreditarei em você.
E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa desta terça-feira, agradecendo a todos pela audiência. Um abraço e até amanhã neste mesmo horário.